Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Permanecemos ainda hoje em Moçambique, sempre em companhia do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya. Em destaque, desta vez, a primeira parte das reflexões sobre o espaço de geopolítica africana no contexto da crise econômica mundial.
Les mallettes et les lingots volés. La relation cheval-cavalier. Cette relation ne peut plus.
Uma das coisas que eu tinha dito num dos meus livros, que me veio de uma das reflexões filosóficas que eu fazia em torno da história, era que o colonialismo era uma questão mais do futuro do que do passado. Nós multiplicamos as celebrações pelas nossas independências, e como fazemos, celebramos as independências dos países singulares, desde o Ghana, em 57, até a mudança do regime na África do Sul, ou a independência da Namíbia, passando, evidentemente, por toda uma série de países que atravessam todo o continente africano de língua francesa, inglesa e até mesmo de língua portuguesa. E alguns eventos, alguns fenómenos que levaram-me a pensar que essas independências, muitas dessas foram folclóricas. E um desses eventos foi a morte de Patrice Lumumba. Morte que foi feita no momento em que a situação da África tinha sido precedida por uma divisão radical entre aqueles que pensavam numa unidade imediata, aqueles que pensavam numa independência, numa unidade que tinha que ser muito mais progressiva. E uma das conclusões que me pareceu evidente era que o mundo ocidental tinha percebido que a determinação dos africanos a serem independentes, a lutarem, a se baterem, a meter tudo o que estava na posse deles para alcançarem, consolidarem e conservarem a independência, não era de facto aquilo que se poderia pensar que fosse para um país ou para um continente que tinha passado pelas vicissitudes que nós tínhamos passado. Ora, hoje assistimos a fenómenos bastante importantes e que podem interrogar e que podem ajudar um bocadinho a compreender o mundo em que nós vivemos, sobretudo o mundo no qual nos dirigimos. Nós passamos por fenómenos no Ocidente da chamada crise económica. E essa crise económica é ligada à crise de crescimento e de consumação. Crescimento económico e consumação dos chamados consumidores que permitem a economia de facto de avançar. E essas crises económicas metem em crise até as estruturas que pareciam as utopias mais viáveis do século XX, a saber, a comunidade europeia. Islândia, Grécia, Portugal, Espanha e ultimamente Itália. E a Grã-Bretanha, se é só um referendo, no que se diz, ela votaria contra.
Se revolter. Oui, oui, l'Afrique va se réveiller. Oui, oui, les Africains vont se révolter. Oui, 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 les Africains vont se révolter. Oui, oui, ce jour-là, ça va chauffer. Fric, 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 c'est ça la France-Afrique.
Ora, essas rupturas levam a questionar se a comunidade europeia, em primeiro lugar, se a moeda, em segundo lugar, são coisas do futuro, são viáveis ou não. Ora, ainda hoje, falando com alguém, uma das coisas que vinha é até quando esta crise, até onde ela pode ir e quais são as consequências que elas podem trazer. Nós refletirmos historicamente, nós damos-nos conta de algumas verdades históricas bastante importantes. A primeira é que quando nós pensamos no século XIII e pensamos em Marco Polo na ilha da China, nós sabemos que ele foi para a China no momento em que as situações económicas em Veneza, na altura, a República pertencia, e mais tarde na Europa eram catastróficas e precisavam do Oriente para poder encontrar uma compensação. A mesma coisa aconteceu no século XV, o XV, quando, de um lado, Cristóvão Colombo, do Vasco da Gama, tentava ir para a Índia, um chegando, passando pela África, outro para aquilo que acabou sendo a descoberta da América. Aquilo que é interessante é que este fenómeno produziu-se no momento em que a Europa estava economicamente apertada, em situações complicadas. Este fenómeno se repete de novo no século XIX, quando a situação económica da Europa é complicada. E quando a situação da Europa é complicada, ela precisa de novos mercados, de novos lugares para os seus produtos manufaturados, e é a chamada divisão de Berlim que acontece. O último, nos fatos históricos mais significativos, mais conhecidos, é a crise de 29, que acabou na entrada de Hitler e o Partido Nacional Socialista na Alemanha, que trouxe foi um dos fenómenos que trouxeram a Segunda Guerra Mundial.
Tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché. L'Afrique va se réveiller. Oui, oui. Les Africains vont se révolter. Oui, oui. L'Afrique va se réveiller.
Ora, esta crise, a crise que estamos a atravessar, a crise que está a prolongar-se, pode trazer consequências dramáticas a nível também mundial. Um dos primeiros fenómenos é, em primeiro lugar, o fato de muitos países ocidentais, por não encontrarem soluções internas, começarem a procurá-las externamente. Por exemplo, o número de portugueses que saíram da Espanha, que saem de Portugal, que vão para Angola e para Moçambique, não cessam de multiplicar-se. Em Moçambique vêm-se tantos militares portugueses que de vez em quando penso que há mais militares portugueses hoje que durante a época colonial. Há dias atrás, o governo inglês assinou um acordo com o governo português para que os interesses britânicos em Angola e Moçambique, quer dizer, na África lusófona, passassem necessariamente para acordos com Portugal. Como sabemos que, alguns anos atrás, depois da queda do Muro de Berlim, num grande concerto internacional das grandes nações, o que se decidiu foi uma espécie de recolonização, um bocadinho mais doce nas suas formas, mas que levariam cada uma das antigas potências a ter uma certa hegemonia, uma preponderância em relação às antigas colónias. Ora, o resultado disto é muito evidente, é que há um conflito no Mali e quem intervém é a França. Não é a Grã-Bretanha, não é Portugal, não é a Espanha, não são as Nações Unidas, não são os Estados Unidos, porque a França tem um direito de, digamos, de vigilância internacional sobre as suas antigas colónias, quer dizer, um não colonizador reconhecido internacionalmente, é ele que tem que meter a ordem. Que essa ordem seja antidemocrática, porque o presidente eleito não é democrático, não tem importância. Mas ela faz-se em nome de luta contra o Islã, não tanto em luta em nome de interesses económicos, que são de facto a razão fundamental de uma certa hegemonia, um certo controle. Quer dizer, um novo colonialismo pode fazer surface se a situação económica mundial e internacional mantiver-se como ela se mantém agora. Este é o primeiro resultado e a primeira consequência daquilo que pode acontecer, sobretudo em relação aos países africanos, os chamados países fracos. Quer dizer que, apesar de uma morte ou outra, hoje morreram ontem ou antes de ontem na Nigéria, no fundo os interesses económicos ocidentais, esta globalização económica que se faz e que se faz pela exportação de direitos ocidentais, ela faz-se também colonizando espaços, tornando-se lugares de concorrência, tornando como durante a Guerra Fria os nossos países eram lugar de guerra quente, os interesses económicos, a concorrência de vários países, podem fazer dos nossos países, e quer dizer, os novos teatros de conflitos, conflitos que não se têm a coragem de afirmar diretamente, mas que se afirmam muitas vezes como práticas na relação que se tem com os países do Sul. Esta é a primeira consequência.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Considerações sobre perspectivas de geopolítica africana no contexto da crise econômica mundial odierna, neste longo e doloroso processo do renascimento continental. Voltaremos a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana. Allez!
C'est la France Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Nos présidents se centrent de vagues. Cette aliénation est inacceptable. Le président africain Bonobo ont donné à boire à tout notre magot. La relation cheval-cavalier, cette relation ne peut plus durer. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister.